Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa Igreja Presente, neste tempo de verão, em que o calor já se faz sentir. Muito boa noite novamente a todos e queria cumprimentar o Dr. Américo Mota, que está connosco, para conversarmos acerca de um tema muito atual, cultura e férias. E vamos ter como primeira música, Por Este Rio Acima, de Fausto. Estejam connosco.
Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fundo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorre o gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou por este rio acima, por este rio acima. Os barcos vão pintados de muitas pinturas, descrevem varandas. Cabelos de Inês desenham memórias ao longo da água. Bosques enfeitiçados, soltos laranjeiras, campinas de trios. Amores repartidos afagam as dores quando são sentidos. Monstros adormecidos na esfera do fogo, como nasce a paz por este rio acima.
Sonho quando eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Meu sonho quando eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem.
Por este rio acima. E é de uns, também é de outros, não é mais nem menos. Nascidos foram todos do suor da fêmea, do calor do macho. Aquilo que uns tratam não hão de tratar, outros de outra coisa. Pois o que vendo fresco não vendo salgado, nem também o seco. A terra em harmonia perfeita, suave, das margens do rio. Por este rio acima.
Meu sonho quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Meu sonho quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem.
Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fumo. Perto do sonho, flutuando nas águas do rio dos céus. Escorro gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou por este rio acima. Rio acima.
estivemos a ouvir por este rio acima do nosso compositor e cantor Fausto, falecido nestes dias. A música do compositor e cantor Fausto leva-nos, como ele disse, pelo rio acima. Nós estamos no Alto Minho, atravessado pelo rio Minho e pelo rio Lima, com afluentes desde o rio Mouro, Gadanha, rio Couro, rio Âncora, rio do Neiva. E diversos são os regatos e corgas que lançam as suas águas nos percursos fluviais. Em Castro Laboreiro existe o rio Laboreiro e lá já na montanha tem umas quedas de água que são maravilhosas para se olharem e escutar o ruído da água. Como diz o nosso povo, a água é o sangue da terra. E é neste espaço que muitos do Alto Minho vão passar as suas férias, recordando por vezes os poemas de Pedro Homem de Melo, Rio de Cavanas. E assim escreveu Pedro Homem de Melo, lançando-nos os olhares por este nosso Alto Minho. Resina dos Pinheirais, província, minha província, Arga, Bonança, Peneda, Formarice e Portuzelo, Abelheira e Pumarchão, ai Ponte de Mantelais, Aldeia de Verdoejo, ai São Miguel de Fonteira, Friestas, Passô, Venado, Vilar de Mouros, Carreço, Santa Cristina de Afife, e lá no fundo, Cabanas, Rio Minho, Rio Cura, Rio do Ponto de Lima, Rio do Ponto da Barca. O mar começa em Viana. Ai a Torre de Quintela, Mãe da Glória, Verteandos, ai o Passo de Cardido, Nossa Senhora da Aurora, Alminhas, além da ponte, ai Cruzeiro da Matança, ai as Árvores da Gelfa, Bruxarias e Ladrões, certa mão branca nos muros, vozes na casa deserta, ai o vento, a noite, o medo e a madrugada, e os poentes, e as rusgas, e as romarias, mocidade, mocidade, Capelinha de São Bento, carreirinhos ao luar, por quantos deles não vão. E, recordando-me Pedro Homem de Melo, que nos lança um olhar sobre o Alto Minho com todos esses rios e romarias e festas, onde há cultura popular, tradicional, recordo-me do etnógrafo de Viana do Castelo, falecido há alguns anos, José Rosa de Araújo, que nos deixou uns livros encantadores intitulados O Serão. Dizia ele que isto da cultura é fácil. É não ter remelas nos olhos e ter os ouvidos escabichados, ouvindo o povo, e depois cruzar com aquilo que está nos livros. A cultura está estendida pelo território, que Eugênio de Castro registra ser minhoto, esse é celta, castrejo, galaico, pouco lusitano, mais suevo do que visigodo. Eleito de Vasconcelos, na Biblioteca do Vaticano, encontrou do século VIII um texto também muito interessante que retrata esta nossa paisagem cultural. O homem dentro de ouro e minho, calça de pau, veste de linho, come pão de passarinho, bebe vinho de enforcado, traz o porco encangado e foge dele como do diabo. Bom, e agora vamos dar um salto até Monção e pegamos no livro de João Verde. Como a silva e como a adreira, como toda a trepadeira, onde amarrou ficou. Assim, minhoto ou galego, há de ter sempre um apego à terrinha onde nasceu. Lançamos um olhar pelo património ambiental, pelo património cultural, por aspectos que marcam a cultura do nosso Alto Minho. Pois o tema de hoje é cultura e férias. Esta palavra cultura tem sido debatida de modo especial no âmbito da antropologia. E o melhor conceito que eu consegui encontrar é o seguinte: cultura é tudo aquilo que o homem na humanidade produziu, competindo aos intelectuais e artistas um papel de vanguarda. É interessante. Estamos no ciclo festivo e manifestamos a todos um bom tempo de verão, com festas populares, padroeiras, festivais, feiras. Alguém que escreveu que viajar é a melhor universidade do mundo, contanto que se viaje com os olhos abertos. E acho que vou procurar dar a palavra ao Dr. Américo Mota, que é um transmontano multifacetado, desde a metrópole de Lisboa, Cascais ao Estoril e por essas terras de África. Há uma expressão que há tempos me surgiu, que é que está adequada ao nosso programa. Todos nós temos necessidade de descobrir os lugares da memória e a alma dos lugares. Doutor Mota, tenha a palavra.
Muito obrigado, Doutor José Lima. Quero cumprimentá-lo, desejar boa noite ao auditório. Quero transmitir também os meus cumprimentos ao sonoplasta Celso Carvalhosa, que faz o favor de estar connosco de 15 em 15 dias, com todo o gosto, aliás. E dizer-lhe, Dr. José Lima, que se cultura, a definição de cultura existe para tudo e para mais alguma coisa. Mas houve um antropologista britânico que começou esses estudos, Edward Tyler, que viveu no final do século XIX e no princípio do século XX, que definiu a cultura como sendo todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. De uma forma dinâmica, isto é, tudo aquilo que se registou até aquele tempo, posteriormente iria ser alterado. Até parece que estamos a falar de Lavoisier.
Sr. Dr. Bota, precisamente eu tenho aqui um texto que refere o que acaba de dizer. Portanto, estamos de acordo.
eu não posso estar mais de acordo com o que disse este antropologista britânico no final do século XIX. Muito bem, Dr. José Lima, eu só queria fazer um reparo relativamente a dois temas musicais que o senhor teve a bondade de me deixar lançar para o ar. O primeiro é um tema, também tem a ver com a cultura, perdão, também tem a ver com a cultura porque é um tema de língua francesa, concerto para uma voz, concerto pour une voix, de Saint-Pré, e que para mim é reproduzido em português por uma voz excepcional, uma voz extraordinária, que é a voz de Gonçalo Salgueiro, e o tema em português chama-se Tu. É de facto notável quando nós ouvirmos esse tema. Eu estou já a falar nisto, que é para depois, na altura, não estar a perder muito tempo com isso. E o último tema que eu trouxe é um tema que tem a ver com a última canção dos Beatles, que é um nostálgico elogio da amizade Now and Then. É de facto de provocar arrepios ouvirmos a voz de John Lennon 43 anos após a sua morte. Mas aquilo que nós ouvimos é de facto algo que está relacionado com os Fab Four, com os seus coros, com os seus instrumentos, e que são inconfundíveis. Quando nós ouvimos um tema, somos capazes de dizer: isto é Beatles, isto é dos Beatles. Por falar em Beatles, deixe-me só fazer uma referência elogiosa ao Sr. Vítor Coutinho, um ilustre ourives da nossa praça, de Viana do Castelo, que é considerado um dos maiores conhecedores e um dos maiores colecionadores do mundo sobre os temas dos Beatles. É uma referência que eu faço porque é um senhor que merece essa referência. De resto, cá estamos para falar.
E muito bem. Quanto à cultura, também já referi que há a cultura, vamos dizer, mais popular, sem ser académica, sem ser resultado de ensino, universidades, mas aquela cultura que é produzida devido...
De raiz.
Do povo. São as raízes do povo.
Exatamente.
E, por vezes, há uma certa depreciação para essas raízes populares. Foi por isso que eu há pouquinho referi que há necessidade de descobrir os lugares da memória e a memória dos lugares. Há tempos, a caminhar pela ribeira, os pescadores, ou as esposas dos pescadores, ou a gente nova, conversando acerca dos visitantes, diziam: agora vem mais pessoas à ribeira, não é só para comer nos restaurantes e saborear aqueles cheirinhos da sardinha assada ou do congro ou do robalo. Não, é porque hoje viajar é isso mesmo, é conhecer os lugares da memória, a memória dos lugares, que é a alma das pessoas nesta diversidade cósmica em que vivemos. Sr. Mota, faça um comentário precisamente a esta necessidade de reconhecer os lugares de memória, tem lembranças, e a alma dos lugares, os sentimentos das pessoas, o acolher, o cantar, o ser simpático, o ser acolhedor.
Doutor Zé Lima, o senhor, quando sai da estação de ferroviária de Viana do Castelo e quando se vira para a Avenida dos Combatentes, que é a avenida que está em frente à estação, qual é o primeiro objeto que lhe chama a atenção?
Aquela par de bailadores que estão em frente à estação.
E são bailadores de?
Bailadores do folclore de Viana
do Alto Minho.
Alto Minho.
Especificamente, o Vira.
Muito bem.
Quando nós ouvimos um Vira, nós associamos o Vira ao Alto Minho. É lógico, nós verificamos aquilo, isto aqui tem a ver com o Alto Minho. É uma cultura popular. Podemos considerar que um exemplo, podemos considerar como um exemplo popular, quando nós verificamos, vemos o Vira, podemos ouvir um cante e associamos ao Alentejo, podemos ouvir uma gaita de foles e associamos não só à Escócia, mas em Portugal associamos também a Miranda do Douro, podemos ouvir um fado que associamos aonde? A Lisboa e ao Val do Tejo, aquela zona toda do Ribatejo, da Extremadura. Tudo isso tem a ver com os lugares. Quando nós ouvimos um tema, associamos a esse lugar. Mas há outros factos, há outras narrativas. A cultura popular é aquilo que vem de raiz, é aquilo que vem do povo. Podemos considerar um exemplo de cultura popular os costumes de certas regiões, como é, por exemplo, a gastronomia, como é a música, como é a escultura, como é a construção dos edifícios. Nós encontramos construções de edifícios no Alentejo que, quando nós olhamos para eles, não vamos dizer que são do Minho.
Eu não queria cortar a palavra, mas estou a ouvir as concertinas a tocar, por exemplo, na Serra da Arga, ali no fim de agosto, quando é Romaria.
Uhum.
É um espetáculo. É uma cultura que emana precisamente passando de geração em geração e faz parte da nossa identidade cultural.
Exatamente.
O povo do Minho é bailador e cantador e tocador de concertina.
Mas quando chegamos ao Alentejo, verificamos que a tradição já é outra. Será mais uma tradição oral, mais pastosa, mais calma. Isso tem a ver, de facto, com a cultura popular. A cultura popular é, de facto, a base da cultura de qualquer povo e religião. É uma característica importante deste tipo de cultura e é ela que começa sempre de baixo para cima. Nunca vem de cima para baixo. As classes populares são elas que determinam o que é cultura e como é que ela deve ser reproduzida. ninguém vem dizer a um tocador de concertina como é que se toca a concertina. Isto está na alma dele, está na gênese dele, não é? Podem vir os eruditos que vierem, mas não conseguem transmitir a ele aquilo que ele de facto sente e que ele consegue transmitir através da concertina. Na cultura popular, os elementos como as danças, o estilo musical, o costume, entre outros motivos, são sempre transmitidos de geração em geração, e isto faz parte do povo, por isso é que é uma cultura popular. Nas festas podemos identificar o vira, como disse há pouco, como pertencente ao Alto Minho, podemos identificar a gaita de foles como do Miranda de Douro, o cante como do Alentejo, o corridinho como do Algarve, por exemplo. Quando nós ouvimos estes temas, nós sabemos identificar essa cultura popular. Depois disso, nós temos de facto uma cultura erudita. É uma cultura que é reproduzida pela classe média, pela classe alta de um povo, em que os intelectuais e os artistas são financiados por essa elite, normalmente elite económica. É o tipo de cultura concentrada no meio académico. Um grande exemplo disso foi o renascimento que nós tivemos no século XVIII, no século XVIII, XVII, especialmente na Itália, na Alemanha, na França. Bom, os artistas eram principalmente pintores, eram financiados por essa elite económica e eles produziam arte que era apreciada, de facto, pela elite social da época. É importante saber que, mesmo sendo considerada uma cultura de elite, a cultura erudita não é necessariamente produzida por estas pessoas, mas era financiada por elas. Um exemplo da cultura erudita são as exposições em museus. Nós vamos ao Museu do Prado, vamos ao Museu do Vaticano, vemos pinturas extraordinárias e também, quando nós encontramos o balé e a ópera, são outros exemplos de cultura que eram fomentados pela elite da época. Ainda hoje vemos isso. No entanto, vamos ter dentro de dias o New Pop aqui em Viana do Castelo, completamente diferente daquilo que existia antigamente, a cultura erudita, que também não é popular, também não podemos considerar cultura popular, mas não é por causa disso que nós não podemos dizer que também não é cultura. Apesar de haver aquela música, bum, 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 aquilo. Eu lembro que uma vez cheguei de férias às Canárias e estava no Cabedelo e às 3 da tarde ouvia bum, 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 o que é isto, pá? E alguém me disse, isto é o New Pop. Qualquer coisa de brutal, não é? Eu não era capaz de entrar lá dentro, mas não posso condenar quem gosta desse tipo de cultura. É assim ou não é, Dr. José Lima?
É, e muito bem. Quando falamos com uma pessoa e dizemos o Alto Minho, porque aqui é que estamos localizados, nós começamos a ouvir às vezes uma linguagem que não entendemos muito bem, porque é característica, sei lá, de um concelho de Melgaço, de Monção, do interior, e o Alto Minho é ribeira e montanha. E na montanha, por vezes, há termos e até pronúncias que são ditas de tal maneira que nós temos às vezes dificuldade em entender. E eu não queria alongar sobre isso, mas cultura popular, por exemplo, ligada ao santuário da Senhora da Peneda, que o santuário e aquele conjunto todo foi classificado como monumento nacional, onde ocorrem gente do Alto Minho e muita gente da Galiza. Então, nós, no meio daquelas manifestações, talvez ao cair da noite, somos capazes de ouvir: ó Senhor da Peneda, Senhor da Penadinha, comadre da minha mãe, Senhora minha madrinha, ó Senhor da Peneda, eu para o ano caí e vir, casada ou solteira ou criada de servir. Já está um bocado ultrapassada esta. Ó Senhor da Peneda, este ano lá não vou, por falta de dinheiro, muita gente cá ficou. A Senhora da Peneda tem um telhado de vidro que lhe deu um marinheiro que andou no mar perdido. E podíamos continuar nestas antologias de populares, poemas que ressaltam precisamente a alma que está na Peneda, onde te foram colocar, ó Senhora da Peneda, debaixo de uns carvalhos. Esta é a alma do povo a falar, que tem uma matriz, e os habitantes da Gavieira que partiram por essa Europa fora, e não só, para o Brasil, para a África, mas mais para a Europa fora nos anos 60, levaram estas memórias com eles. E isto é transportado por eles como elementos de cultura. Mas acho que estamos no ponto do intervalo. Tomota, o que é que vamos ouvir?
Vamos ouvir então Gonçalo Salgueiro no tema Tu, que é uma reprodução do Concerto para uma Voz de Saint-Pré.
Tu
apreciamos devidamente esta música, assim como os que estão connosco a acompanhar o programa devem ter sentido isso mesmo. Estamos a falar da cultura e das férias. Permitam-me que relate um pequeno encontro junto ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Santa Luzia. Estavam dois senhores a conversar, eu fui passando e dizia um, que verifiquei depois, que se chamava Manuel, e o outro João. E dizia o Manuel: ó João, olha que esta igreja é do tempo dos romanos. E diz o João: não é do tempo dos romanos, é do tempo dos mouros. Isto para dizer que nós temos muitas marcas na paisagem que as pessoas desconhecem a sua origem histórica ou um pouco da função.
É de facto, porque o templo de Santa Luzia é um templo muito recente. Parece um templo antigo, mas não, é um templo muito recente. Ele começou a ser construído...
1904.
Projetado pelo arquiteto Ventura Terra. Começou a ser construído no princípio do século XX e tornou-se efetiva. A sua construção finalizou pouco no tempo da guerra da Segunda Guerra Mundial. Já não me lembro bem, 1941 ou 42.
1904 foi o início das obras. Mas digo isto porquê? Porque nós, por exemplo, aqui na cidade, temos vários edifícios, não só dedicados à igreja, à religião, mas temos outros edifícios e o povo passa quase desconhecendo totalmente. E agora voltado-me para o Rio Lima, lá quase na ponta temos o mosteiro de São Romão do Neiva. Seguimos pelo Rio Neiva, temos o mosteiro de Carvoeiro. Seguimos pelo rio acima, como nos cantou o nosso Fausto, compositor e cantor Fausto, encontramos Bravães. E indo pelo rio Minho, encontramos em Gão Feio o mosteiro beneditino. Mais acima um pouco, o mosteiro de São Fins beneditino, que depois mais tarde passou para a Companhia de Jesus. Seguimos por Monção, há uns tempos chegámos a Melgaço, encontramos o mosteiro de Carvoeiro, de Paderne, ou o mosteiro, ou convento, e o mosteiro lá em cima de Santa Maria de Fiães. E a minha percepção é que as pessoas, mesmo que vivem onde estão implantados esses sinais maravilhosos de arte e religiosidade, é um legado que nos deixaram. A maior parte das pessoas não conhece o mínimo da história. E atendendo a isso, precisamente, à cultura, há uma carta de João Paulo II aos artistas, em que ele convida os artistas a criarem novos símbolos. E depois temos, mais tarde já, uma carta da Pastoral da Cultura, onde se fala precisamente do património cultural, turismo, religioso. E aproveito para dizer que em 2008 realizou-se na Póvoa do Varzim um congresso de turismo cultural e religioso. O povo do Alto Minho tem uma religiosidade muito forte, mas devido a conhecer melhor o sustento da sua crença e daquilo que os outros nos legaram, de confrarias e tudo mais, eu atrevia-me a dizer que todas as igrejas, por exemplo, e esses monumentos, deviam ter um mínimo de informação para os residentes ali e para os visitantes. Para os residentes, para eles conhecerem e terem gosto no culto, da cultura, da arte românico, do barroco, do gótico, eu sei lá. E por isso é que esta carta pastoral da cultura dá muitos indicadores para que as populações conheçam precisamente dados valiosos da sua cultura. Seu Mota, faz favor, comente.
Doutor Zé Lima, olha, às vezes nós entramos numa igreja para visitar essa igreja e estamos a olhar para aqueles santos que estão lá escarrapachados em todas as paredes e não sabemos que santo é que é ou que santo é que é, porque não há o cuidado de se pôr uma etiqueta para identificar o santo ou a santa. Não há o cuidado para se pôr uma etiqueta para identificar qualquer outro valor cultural. Não existe. É um lapso que vem de há muitos anos atrás e que estou convencido que vai demorar muitos anos a ser resolvido. E porquê? Não é por falta de vontade. É porque as pessoas não são incutidas a fazerem isso, não são incutidas a realçarem o aspecto cultural daquilo que nós temos para mostrar. Quem sente mais essa dificuldade são naturalmente os visitantes. Enfim, nós vamos ali a Santa Luzia, sabemos que aquilo que está ali é o Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus. Aliás, uma cópia da Igreja do Sacré-Cœur de Paris. No entanto, chegamos ali e nós nem sequer sabemos. Muita gente que vai ali acima, Santa Luzia, não sabe sequer que aquele templo que está ali é uma cópia do Sacré-Cœur que existe em Paris.
Montmartre. Não existe. Montmartre.
Montmartre, exatamente. A cultura é compreendida como os comportamentos, as tradições e os conhecimentos de um determinado grupo social. O senhor foca-se muito na questão do Alto Minho. Mas também temos que olhar, por exemplo, para a língua, para as comidas típicas. O linguajar minhês, eu às vezes estou a falar com os meus filhos e com a minha mulher, e quando nós não nos entendemos, eu costumo perguntar, mas eu estou a falar minhês ou português? Deixa, é para forçar esta situação, não é? As religiões, a música local, as artes, a vestimenta, entre outros inúmeros. Olha, por falar em vestimenta, estou-me a lembrar, por exemplo, era um tema também muito bonito para trazermos aqui, que era o São Francisco, no tempo dos hippies. Aquela cultura que eles impuseram naquela altura da flor, o poder está na flor, está na paz, não está na guerra, não é? Isso eram também tempos próprios, não deixou de ser uma cultura, hoje está ultrapassada, não é? As ciências sociais, a sociologia e a antropologia, estudam esta cultura como uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou de uma sociedade, não é? São formados artificialmente pelo homem, de uma maneira não natural. Esta música que eu vou apresentar no fim dos Beatles, esta Now and Then, só foi possível ao fim de 43 anos devido à inteligência artificial que conseguiu fazer uma separação da voz de John Lennon do piano. Aquilo estava tudo gravado numa cassete, uma coisa impressionante, não é? Bem, a cultura é sempre um mecanismo cumulativo, porque as modificações são trazidas de geração para geração, seguem sempre, são transmitidas pelos pais, pelos avós. Esta transformação é motivada geralmente pela troca entre diferentes povos. Quando eu trouxe aqui há pouco este tema do concerto para uma voz de Saint-Péray, é talvez um dos temas mais bonitos em língua francesa, e foi transportada para a língua portuguesa por uma voz extraordinária, que é a voz do Gonçalo Salgueiro, que eu tenho pena que não se ouça mais vezes, porque de facto é extraordinário. Mas olha, é o que nós temos. Agora, como visitante, quando eu estou de férias, quando vou visitar um museu, quando vou visitar um teatro, quando vou visitar outra coisa qualquer, eu gosto de facto de ter informação, e essa informação falha-nos. Falha-nos por deficiência das autarquias que deviam ter essa informação. Mas aqui em Viana do Castelo costuma haver até uma informação muito limitada, gravada num bloco de metal, mas não chega. A informação é muito pequena. Devia estar acessível de outra forma. Mas olhe, Dr. José Lima, cultura e férias, também temos que perguntar quais são as férias das pessoas que têm dificuldades e que não têm férias. E que nós dizemos assim, mas afinal, o que é isto? Isto também é cultura? Não termos férias também é cultura? Estarmos a ficarmos em nossa casa a comer umas sardinhas? Olha, também é cultura, sabe? Também é cultura. Eu, por exemplo, não consigo comer umas sardinhas ou um frango de churrasco num restaurante. Sabe porquê? Porque como com a mão. gosto de comer com as mãos, a sardinha gosto de comer com as mãos, e então eu não como no restaurante por causa disso, não é? Não como um frango de churrasco no restaurante porque gosto de comer com as mãos. Por falar em mãos, há uma história que eu gostava muito de lhe contar. Há tempos ouvi na nossa televisão uma jornalista espanhola. Isto tem a ver com a coexistência das diferenças das culturas. Essa jornalista espanhola visitou o Grande Atlas, em Marrocos, aquelas montanhas lá em cima. E a determinada altura foi convidada por uma família abastada, uma família com um aspecto civilizacional como pelo conceito que nós temos no Ocidente, era a visitar a sua casa e a almoçar lá. Essa jornalista foi lá e quando reparou que a refeição estava a ser servida em cima de um tapete no meio do chão e que não havia pratos para ninguém, porque toda a gente sentava à volta do tapete e à volta daquela travessa enorme que estava ali com aquela comida, ela, enfim, achou que aquilo tinha a ver com as tradições do povo, do Grande Atlas, do Alto Atlas, mas quando viu que não havia talheres e tinham que comer com as mãos, ela só deu a primeira garfada. Disse mal, não foi a primeira garfada, foi a primeira mãozada. E nunca mais comeu porque aquilo meteu-lhe nojo, está a perceber? E, no entanto, eram pessoas eruditas, pessoas com um estrato social mais elevado do que aquilo que era absolutamente normal. E é assim. Nós, às vezes, falamos em racismo, falamos em xenofobia, falamos noutras coisas, mas que, do meu ponto de vista, não existe. O que existe é, de facto, um abismo ou um relacionamento entre a coexistência das diferentes culturas. Isso sim, isso existe.
É interessante referir que todos os povos têm a sua identidade própria, que é centenária, milenária ou várias vezes milenária. E nos tempos que estamos a viver, com a mobilidade social, em que nós em Viana temos dezenas de habitantes de dezenas de países, que salvo erro, os que vieram mais para cá são cidadãos ou cidadãs brasileiros, então há aqui transformações. Eles trazem aspectos da sua cultura que às vezes podem ser desconhecidos e até as pessoas ficarem a interrogar-se, mas como isto, assim como eles também.
Mas na minha opinião, Dr. Zé Lima, isso não é mau. Isso é um acréscimo à cultura. É um acréscimo, mas não há um choque de facto de civilizações, porque o povo brasileiro que chega aqui normalmente são quase todos cristãos, ou de uma tendência ou de outra, mas são quase todos cristãos.
Muito crentes.
Falam português, relacionam-se muito bem connosco. Aliás, isso aconteceu quando chegaram retornados da África. Quando chegaram retornados, eles traziam outro tipo de mentalidade que não havia cá. Eu lembro-me que no liceu de Viana do Castelo, em 1975, os alunos faziam bicha uns ao lado dos outros para verem passar as garotas, as miúdas, como nós dizíamos na altura, as miúdas que vinham da África, porque elas iam para o liceu de mini saia, coisa que ainda não existia cá. Isso era um choque de culturas. Agora, choque de culturas, não era bem um choque de culturas, era um aspecto positivo da introdução de uma nova cultura. Porque o princípio básico dessa cultura existia. Continuavam a ser cristãos, continuavam a falar português, continuavam a relacionar-se muito bem com as outras pessoas. Agora, choque de culturas, no meu ponto de vista, o choque de culturas é quando chegam aqueles imigrantes que vêm do Paquistão, que vêm da Índia, que vêm do Sri Lanka, que vêm não sei de onde, não é? Que não tem nada a ver com a nossa cultura, que não tem nada a ver com a nossa forma de estar, que não tem nada a ver com a forma como nós atuamos, como nós lidamos com as pessoas. Isso sim é um choque. E depois falam nesse choque como sendo um choque racista, como sendo um choque xenófobo, e não é verdade. O que nós de facto estamos a ver é que esse choque de culturas não é muito bem-vindo aos olhos da nossa população.
O que nós estamos a assistir é a mobilidade social, e a mobilidade social que introduz em alguns dos aspectos da nossa cultura novos dados, e que aí por vezes talvez brotem outras manifestações. Isto para dizer que está em jogo com os meios audiovisuais, com as internets e tudo mais, a globalização está aí. E então esta globalização pode ferir dados culturais que são próprios, neste caso, do distrito de Viana do Castelo. Até que ponto se está atento a integrar, acolher aqueles que vêm dos países que o Dr. Mota citou, acolher e integrá-los e perceber, fazer uma leitura correta. Isto é ancestral na vida deles.
Não é fácil, não é fácil, Dr. José Lima, até porque o conceito islâmico da vida e da sociedade é completamente diferente daquilo que nós temos na sociedade ocidental. Completamente diferente. Eles têm, como é, o Corão, no Corão, eles referem que os infiéis têm que ser mortos, têm que desaparecer. Isto choca com o nosso tipo de mentalidade que nós temos no Ocidente. E depois falamos em xenofobia, falamos em racismo, o que não é verdade. O que nós temos é um choque de culturas.
Para isso, há necessidade de fomentar, precisamente, o diálogo cultural.
Mas é preciso que as pessoas estejam abertas ao diálogo cultural. Em termos islâmicos, o diálogo cultural tem que ser de nós para eles e nunca de eles para nós.
Muito bem. Mas o nosso programa não se resume só ao aspecto da cultura. Refere-se às férias.
Sim, e nas férias temos que falar naqueles que não têm direito a férias.
Perfeitamente. E temos que lembrar a frase daquele empresário que dizia que não queria funcionários e operários maluquinhos do trabalho. Têm direito a férias, descanso, porque a festa e as férias fazem bem para alegrar a gente. O tempo de férias é bom para fortalecer o convívio familiar e celebrar a amizade. É curioso que no livro do Eclesiastes da Bíblia podemos ler: debaixo do céu há momentos para tudo. Um tempo para morrer, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para se lamentar e um tempo para dançar.
Isso já ultrapassa as 24 horas. Não acha, Dr. Zé Lima? Já ultrapassa. Porque, de facto, nós se dividirmos as 24 horas em três, que são um terço para trabalhar, um terço para descansar e o outro terço para nos podermos alimentar, para tratarmos da nossa saúde, para tratarmos do nosso bem-estar, e depois temos, nesse último terço, temos que procurar ainda tempo para fazermos essas coisas. Agora, o que eu lhe quero dizer é o seguinte: eu vejo que as grandes personalidades mundiais, eu estou-me a lembrar de um colega que eu tive em Angola, nos Maristas, que era o Chibias era o... Nós conhecíamos por Chibias, mas ele, olha, foi o último ministro da Economia que nós tivemos. Era uma pessoa muito metódica, muito trabalhadora, muito estudiosa e, de facto, uma cabeça extraordinária. No entanto, ele fez tudo na vida, conseguiu chegar a ministro, mas digo-lhe uma coisa: eu não queria ter a vida dele. Sabe porquê? Porque eu consigo ter tempo para pelo menos estar 2 ou 3 horas esticado ao sol, apanhar o sol do verão.
Muito bem. Nas férias deve-se promover o encontro, a solidariedade, celebrar a alegria, a confraternização, recordar os acontecimentos, aliviar a vida que por vezes é pesada, eu sei lá, fazer visitas a amigos ou à família, abrir o espírito aos outros e receber também o espírito dos outros. Nós estamos quase a terminar o nosso programa e o Sr. Mota insistiu ali que há muita gente que não tem férias. É verdade. E desses temos que nos lembrar, e as instituições vocacionadas para o público, para as pessoas, devem promover nos seus meios locais atividades festivas para que eles aí possam celebrar alguns dias de contentamento, parando o trabalho, como diz o tal empresário. Eu não quero maluquinhos do trabalho. As férias são necessárias ao corpo e à alma.
É preciso de facto termos tempo para descomprimirmos o nosso espírito e a nossa alma.
Bom,
vamos então ouvir.
Antes de ouvirmos, eu acho oportuno ler um pouco da célebre Carta Ecológica do chefe Seed, escrita em 1854 e endereçada ao então presidente americano Franklin Pierce, como resposta à proposta da compra de uma grande extensão da terra índia feita pelo grande chefe branco de Washington. E assim: por fim, talvez sejamos irmãos. Cada parcela desta terra é sagrada para o meu povo. Somos parte da terra e, do mesmo modo, ela é parte de nós próprios. As flores perfumadas são nossas irmãs, o veado, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos, as rochas escarpadas, os úmidos prados, o calor do corpo do cavalo e do homem, todos pertencemos à mesma família. A água cristalina que corre nos nossos rios e ribeiros não é somente água, representa também o sangue dos nossos antepassados. O que seria dos homens sem os animais? Se todos fossem exterminados, o homem também morreria de uma grande solidão espiritual, porque o que quer suceder aos animais também sucederá ao homem. Tudo está ligado. Devem ensinar aos vossos filhos que o solo que pisam são as cinzas dos nossos avós. Ensinem aos vossos filhos que a terra está enriquecida com as vidas dos nossos semelhantes, para que saibam respeitá-la. Ensinem aos vossos filhos aquilo que nós temos ensinado aos nossos, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Que linda mensagem para as férias do ano 2024. Mas o Sr. Mota tem alguma coisa ainda a dizer?
Só para dizer o seguinte, este último tema, que é este tema dos Beatles, No End Then, John Lennon, antes de ser morto, antes de ser assassinado, encontrou-se com Paul McCartney no Dakota Building. E John Lennon disse-lhe: "Think about me every now and then, old friend." Isto é, pensa em mim de vez em quando, velho amigo. E esta frase que John Lennon disse a Paul McCartney ficou de tal maneira marcada que ele fez tudo, Paul McCartney fez tudo por tudo, para de facto trazer à produção este tema. E esta é uma canção substancialmente incompleta, percebe-se isso, ainda que os arranjos a tornem, em todo o caso, numa composição completa. É uma balada melancólica, íntima, típica daquele período de John Lennon, mas que vale a pena ouvir. E só por isso estamos muito agradecidos a Paul McCartney por ter feito a produção deste tema.
Muito boa noite, sou Dr. Mota, boa noite, Celso Carvalhosa, ilustre sonoplasta, e a todos que estiveram connosco, boa noite e boas férias.
Cause I'm
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.